Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. E que todos estejam em paz com Deus. Amém? Amém. Nós sabemos que o compromisso de Deus é com o seu povo. É ou não é? O compromisso dele é com o povo dele. A aliança que ele tem é com o seu povo. A promessa de Deus é para o povo dele. Então a nossa luta é arrumar um jeito de fazer parte do povo de Deus. Amém? Então é por isso que a gente converte, por isso que a gente nasce de novo, é por isso que nós somos batizados, né? Tem uma série de coisas que a gente faz, nós reunimos, cremos que nós somos o povo de Deus. Amém? Esse povo de Deus é a esperança de toda a criação é o povo de Deus. Toda a criação espera pelo povo de Deus. Tudo é feito, tudo que foi feito, toda a promessa de Deus depende do povo de Deus. Dá para entender isso que eu estou falando? Então fala, Fred. Explica para nós, Fred. O povo de Deus tem essa importância?
Tem. O senhor falou que tudo que foi feito, né, tudo acontece, tudo que é falado, tudo que acontece é por causa do povo de Deus. Né? A criação, tudo, espera pelo povo de Deus.
A manifestação é do povo de Deus, né? Não é isso? Então, fazer parte do povo de Deus é a nossa intenção. Nosso desejo é de ser contado entre o povo de Deus, né? Estar ali inserido no povo de Deus, entre o povo de Deus. Agora, para ser povo de Deus não é fácil. Cada um corre, cada um se esforça, cada um peleja, ninguém pode julgar um ao outro, ninguém pode dizer que é ou que não é. A verdade é que todo mundo está correndo, como Paulo fala, correndo a carreira que nos foi proposta. A carreira é essa. A proposta de Deus é fazer parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja, que é o povo de Deus. Amém? Então, se nós analisarmos, estudarmos um pouco a história, né, do povo de Deus, ver como é que esse povo vem vindo ao longo de todas as gerações, ao longo de todos os tempos, existe o povo de Deus. Sempre existiu, existe hoje o povo de Deus. Né? E, como nós falamos, Se não existir o povo de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras Sagradas, as Escrituras que nós acreditamos, é que se não existir, se não houver o povo de Deus, então, tudo vai por água abaixo, porque toda promessa, toda expectativa gira em torno do povo de Deus. Deus criou a terra para quem? Para o povo, para o homem. E Deus criou o homem para quê? Deus criou a terra para o homem. E criou o homem para a terra. Então o homem cuida da terra, que é a vida do homem, a vida, nossa vida, depende da terra. Então Deus, quando, para fazer o homem, ele tinha que fazer a terra. Então ele plantou um jardim no Éden, que é a terra, e colocou na terra tudo o que o homem ia precisar. E depois criou o homem. E falou para o homem, cuida da terra, arruma, ajeita, tal, guarda, porque é, pronto, entregou a terra para o homem. O homem viveu não sei quanto tempo, fazendo do jeito que Deus tinha mandado. Mas num determinado momento, ele perde o domínio da terra, ele perde o governo da terra, ele foi vencido por um outro espírito, que foi a serpente, e ele perde então a terra. E aí, em vez de o dono da terra, em vez de o senhor da terra, ele passou a ser escravo, porque o outro venceu, enganou, né? Iludiu, e ele, o homem passou a ser escravo desse que governa até hoje. Que governa até hoje. Então, a situação é essa. Então, o governo da terra até hoje não é do homem, é desse espírito, o Deus desse século, né? O Deus desse século, que é a serpente, ela continua. O mistério da iniquidade opera até hoje. O anticristo continua aí, não manifestou, não foi preso o diabo, a antiga serpente não foi presa ainda. Então, a gente tem que entender bem isso. Aí vem a situação, é o homem escravo, né, nós... O que significa escravo? Escravo é que você tem que dar satisfação. Escravo você não tem liberdade para fazer o que você quer. Você tem que dar satisfação dos seus atos. Amém? Então imagina, tudo aquilo que Deus fez foi por água abaixo? Foi. Deus perdeu a terra, ele não podia, por uma questão de justiça, interferir. O homem, uma questão de justiça, quem perde, perde também o que é seu, né? E por uma questão de justiça, Deus não poderia interferir. E o diabo tomou o lugar que era o lugar do homem. Então, quem passou a comandar foi ele. E o homem passou a ser escravo nessa situação. O homem era livre. Ele punha o nome que ele queria, ele fazia as coisas que ele queria, ele cuidava do jeito que ele queria. Deus deu a ele toda a liberdade para fazer o que ele quisesse fazer. E a partir daí ele perdeu, né? Perdeu a liberdade. E então ele passou a ter que dar satisfação. É a nossa situação hoje. Então nós ficamos escravos, o mundo ficou no poder de Satanás. Né? Escravo, o mundo ficou no poder do diabo. Mas Deus, lá no começo, já sabendo que ele já começa a providenciar, lá no comecinho, ele começa a providenciar a salvação. Ele falou, eu perdi a terra e perdi o homem, perdi tudo. Agora, como é que eu vou fazer para salvar o homem? Como é que eu vou fazer para salvar a terra, tirar a terra do diabo? Amém? Só tinha um jeito. Era que um dos homens que se tornou escravo, esse homem conseguisse vencer o inimigo. Aí ele voltaria novamente a ser o dono. Amém? É assim, imagina, quem é o campeão do mundo hoje no futebol? A Alemanha. Daqui 4 anos tem outra disputa. Se o Brasil, por exemplo, for campeão, ele volta a ser o campeão do mundo. Amém? Então, você tem uma casa, você vai e a caixa vai lá e toma sua casa, porque o pagamento está atrasado, as coisas estão etc, você perdeu. Aí você vai lá, entra na justiça, arruma um jeito, paga e passa a ser novamente o dono. As coisas são assim. Né? O mundo vive dessa forma. Então Jesus foi essa pessoa. Ele foi essa pessoa. Qual? Aquele homem que tinha que ser homem, tinha que ser nascido de mulher. Porque nasce de mulher até hoje. A gente tem notícia que o que nasce de mulher é homem, né? Tem alguns que parece que não é, mas a gente olhando direitinho vê que é. Tudo que nasce. Então Jesus, ele nasceu de mulher para vencer. Ele tinha que vencer e ele venceu. Venceu de que forma? Ele venceu de que forma? Porque com o domínio do Satanás, entrou a morte. E nós passamos então a morrer. A culpa era assim. Você pode comer, mas se você comer, a partir do dia que você comer, você morre. Então nós passamos a morrer. Como que Jesus provou que ele venceu o diabo? Tendo vida eterna. Então Jesus Cristo é o novo homem. Amém? Jesus Cristo é o novo homem. Amém, Wendel? Deu para entender? Esse homem, o homem antigo, o homem velho, vai acabar. Só vai existir o novo homem. O novo homem tem vida eterna e até a tal. Começou com um, ele. E aí, então, depois, resgatando o homem, arrumando a situação do homem, aí o que, que Deus vai fazer? Vai devolver a terra para o homem. Amém? Ele vai devolver aquilo que nós perdemos, ele vai devolver para nós. Então, volta como era antes. A terra e o homem. Só que o homem que vai habitar o novo céu e a nova terra, o novo homem, ele é maior do que o diabo, ele tem que ser maior do que o diabo, ele tem para não ser vencido novamente. Ele é maior. Tem, por isso é que ele tem vida eterna. Ele tem vida eterna, é uma pessoa que foi provada, que foi experimentada, que foi trabalhada, então, etc. Que, então, são essas pessoas que a natureza está esperando, a terra está esperando. A manifestação dessas pessoas. São essas pessoas que vão comandar, que vão tomar conta do novo céu, da nova terra. Então, a Bíblia é isso que eu estou falando, é isso que eu estou explicando para vocês aqui. Então, por que que nós estamos aqui convertendo? Por que que Deus está mexendo com isso? Por que que tem essa luta toda aqui? Para fazer o povo de Deus, é para construir o povo. Quem dentre nós será que vai fazer parte desse povo? É esse povo a expectativa. É o aparecimento desse povo. E é por isso que ele não é visto entre nós. Ele não é visto na terra. Ele não é visto, ele é... A manifestação dele é aguardada. O aparecimento desse povo é aguardado. Amém? A família de Deus. O povo de Deus. E esse povo, engraçado, que o trabalho para fazer esse povo não é uma coisa fácil. Para construir esse povo não foi fácil. Não foi fácil. Esse trabalho vem sendo realizado desde quando Deus perdeu o domínio do homem. Gênesis capítulo 6. Ali quando o homem se corrompeu e não tinha mais ninguém que Deus podia segurar. Ele destruiu, ficou lá Noé e a sua família. Mas aqueles que estavam na arca também já estavam corrompidos. Mas dali, de dentro da arca, saiu Sem, Cão e Jafé. Aqueles três ocuparam a terra. Ocuparam a terra. E num determinado momento, Deus, então, já, primeiro veio o dilúvio, depois a família de Noé, depois Sem, Cão e Jafé ocuparam a terra. Aí depois Deus vem e pega uma pessoa. Ele pega uma pessoa assim, corrompida, estragada, já era uma pessoa vencida pelo diabo. Então ele pega essa pessoa, que foi Abraão, né? Ele então tirou. É como se ele tivesse puxado uma linha. E ali ele sabia o que ele estava fazendo, era Deus, ele podia fazer. Ele falou assim, caminha. E eu vou tirar de você. Da tua descendência, da sua descendência, eu vou tirar o novo homem. Eu vou dar a terra, eu vou devolver a terra para a sua descendência. Amém? E Abraão, então, não entendeu nada, mas Deus apareceu para ele. E falou para ele, olha, sai e caminha. Só para quando eu mandar. Então você vai caminhar. E Abraão então se tornou o quê? Um. Abraão se tornou então um. Como? Peregrino. O que é peregrino? Hã? Peregrino é aquela pessoa que fica só viajando. Ele fica só viajando. Ele sai daqui, passa para ali, dali passa para lá, daqui passa para lá e tal. Ele não tem um lugar certo para ficar. E assim foi Abraão. Foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. E de um lado tinha gente, do outro lado tinha gente, os amorreus, os filisteus, os descendentes de... Né? Abraão era descendente de Sem. Mas tinha os descendentes de Cão, descendente de Cã, né? Descendente de Jafé, que eram os outros povos. E, aqueles, e aí estava lá Abraão. Deus pegou Abraão, pegou só aquela pontinha, né? Só o puxando. E Abraão deu origem. Abraão deu origem a quê? Ao povo de Deus. Então tinha os filisteus, os amorreus, os jebuseus, não sei o quê, etc, etc. Os povos estavam ocupando a terra. E Abraão foi a origem do povo de Deus. E aquele povo ali, aquele povo, que era o povo de Deus, era um povo que acreditava num Deus diferente. Os outros povos também, todo mundo guerreava, todo mundo lutava, todo mundo pelejava, todo mundo queria o seu espaço, assim como é hoje, assim como é hoje. Mas o povo de Deus tinha uma coisa diferente neles, que era, eles acreditavam num Deus vivo, uma pessoa que acreditava no Deus, porque Deus apareceu para Abraão. Deus apareceu. Como? Vocês não me perguntam. Mas Deus apareceu para Abraão e conversou com Abraão. E mais na frente, Deus aparece para Isaac. Então, eles acreditavam nessa pessoa, que era o Deus deles. Tudo que eles precisavam, eles iam nesse Deus. Tudo que eles faziam, eles consultavam esse Deus. Então ali começou então o povo andar pela terra, um povo no meio dos outros povos. Só que era um povo assim, que não tinha terra. Era um povo que não tinha, era um povo que peregrinava. Era um povo escravo no meio daquilo ali, porque a terra não era deles. Então, era um povo cigano, né? Era um povo, assim, escravo, porque eles não tinham posse da terra. A terra não era deles. Amém? Gênesis capítulo 15, por exemplo. Agora, esse povo começou a caminhar e chegou até onde? Chegou até Jesus. A promessa é o descendente. Eu vou dar a terra para o descendente. A tua descendência, referindo-se a uma pessoa. Não são os seus descendentes. Eu vou dar a terra para a tua descendência. Então aquele povo caminhou, 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 caminhou. Então veio Abraão, filho de Abraão, Isaac, filho de Isaac, Jacó. E assim foi indo, foi indo. Eles não abriam mão da promessa que Deus tinha feito, não abriam mão das obrigações que eles tinham, não se misturava com os outros povos. Esse não misturava com os outros povos, não. E foi caminhando até chegar em Jesus. Quando chegou ali, que nasceu Jesus Cristo, né? A ele foi dado. Tudo que Deus tinha foi dado a ele. Então ele estava ali naquele momento recuperando o que o homem tinha perdido. Então tudo hoje está nas mãos de quem? Na mão de quem? Tá, hoje está nas mãos de quem? Tudo. A gente fica com medo de falar, né? O pessoal fica com medo de falar e errar. Tudo hoje está nas mãos de quem? Mais alto? Pronto. Tudo me foi dado no céu e na terra. Tudo me foi dado. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Tudo hoje está nas mãos de quem? Pronto. Quem é hoje o Senhor do céu e da terra? Pronto, mais alto. Pronto. Então, quando você for louvar, quando você for orar, pode orar de peito aberto. Senhor, tu és o Senhor do céu e da terra. Tudo te pertence. Tudo é seu. Ele é o Senhor do céu e da terra. Tudo me foi dado. Amém? Mas o povo de Deus continua. Porque, por enquanto, só ele. Só ele tem vida eterna. Por enquanto, só ele tem garantida a sua situação. Só ele. Garantida a situação mesmo, só ele. E nós? Nós temos a esperança. Nós temos a esperança, temos a fé, né? Nós corremos a carreira que foi proposta. Vamos fazer tudo porque nós também queremos estar com ele. Aonde? Quando começar o reino de Deus. Então, mas ele já não reina? Ele já não é o Senhor do céu e da terra? É. Mas Deus não retarda a sua promessa. Deus não, ele já poderia ter acabado com tudo. Por que que não acaba? É porque ele está esperando que o Rossini seja salvo. Ele está esperando que o Ed se salve. Se ele acabar hoje, quem sabe, né, eu não consiga me salvar. Então ele é longânimo, espera. Pedro, pega aí, você vê. Então ele não retarda a promessa, ele está esperando exatamente que você decida. Ele está esperando exatamente que você tome a sua decisão. Qual a decisão? É. Qual a decisão que ele espera de você? Que você faça parte do povo de Deus. E ande nos caminhos daquele povo que vem desde lá. Mudou as regras? Não. A mesma coisa. O povo de Deus continua sendo aquele povo. Continua sendo aquele povo. Não mudou nada. O povo de Deus continua sendo aquele povo. Eu é que tenho que me adaptar as normas, as regras do povo de Deus. Amém? Aí não está falando aí, Pedro? É 1 Pedro? Como? Segunda Pedro 3:9. O Senhor, mas amados, versículo 8. Mas amados, versículo 8. Não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ela é longânima para convosco, não querendo que nenhum, que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, quando ele tomou a terra do inimigo, ele não podia ficar sozinho, ele não tomou a terra para ele tomou a terra para quem? Ele poderia ter colocado na nova terra que ele tomou, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Esse povo já estava arrumado. E nós? Né? Nós ficaríamos de fora. Porque nós já existimos. Nós estamos apenas passando pela terra. Mas nós já existimos. Nós somos o povo que rebelou contra Deus. Nós somos o povo que já existiu, Ramiro. Parece uma loucura o que eu estou falando. É. Jesus Cristo. Antes que Abraão fosse, eu era. Antes, eu era. Mas Jesus, nos dias da sua carne, Jesus, ele era. Antes de tudo, ele já era. E nós somos igual a ele. Nós somos homens. Ele também era homem. Então, nós podemos hoje dizer, tranquilamente, Ramiro, nos dias da sua carne. Então, quer dizer que Ramiro teve os dias dele fora da carne. Mas aí o Ramiro tinha que passar pela terra. O Ramiro tinha que peregrinar a terra. O Ramiro tinha que andar no mesmo caminho que os outros andaram. É o caminho da terra prometida. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui, o que é? Passando pela terra. Nós não temos aqui morada permanente. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos do novo céu, da nova terra. Haverá um estrepitoso estrondo. Os elementos abrasados se dissolverão, não vai ficar pedra sobre pedra, e nasce um novo mundo. E nasce um novo mundo. Um mundo novo, um mundo vindouro, um mundo novo para um novo homem. Tudo ficou para trás. Deus eliminou toda a carne. A carne e o sangue. Não passa para lá. Passa você. Amém? Que adquiriu o direito da redenção do corpo. Amém? Você que passou pela terra. Passou pela terra. Vendo os povos, engraçado. Eu fico imaginando, vendo, assim, no meu espírito, eu fico imaginando, vendo o povo de Deus ali e os Sodoma e Gomorra de um lado, Sodoma de um lado, Gomorra do outro, e etc., os amorreus, os filisteus, e o povo de Deus ali, ó. Né? Do jeito que Deus mandava. Eles não podiam sair nem para um lado, nem para o outro. Não podia tomar outro rumo. Eles não podiam tomar outro rumo. E nós hoje somos a mesma coisa. Nós somos a mesma coisa. Tem muita coisa que a gente está vendo do lado e não pode fazer. Tem muita coisa que a gente é capaz, mas não convém. Amém? Porque a gente acredita, nós acreditamos na promessa, ou seja, na existência de uma terra. Vocês concordam que essa não é a terra que Deus prometeu? Você vê os filmes. Você vê a política. Você vê a ciência, a economia. Eu pergunto, você, essa é a terra que Deus prometeu? Vocês acham que esse é o mundo que você deseja para os seus filhos? Você deseja esse mundo para o seu neto? Imagina o mundo que o seu neto, que os seus filhos vão. Quem tem filho aí de 5, 10 anos, imagina o mundo para eles. Essa é a terra, você acha que essa é a terra que você, que Deus arrumou para nós? Claro que não. Então Pedro fala, a terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19, diz assim, ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a criação? Não, Deus. Deus falou para ela. Ele criou e ele falou para ela. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, a vida não vai ser a mesma para você. Não queira conhecer o bem e o mal. Você vai arrumar muita dificuldade. É muito difícil discernir o bem do mal. Gente, vocês concordam que é muito difícil discernir o bem do mal? Não é muito difícil? É muito difícil. Olha, você vê a encrenca que nós arrumamos. Então Deus falou, olha, não queira se meter nisso. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que que atrapalhou a nossa vida? Foi isso. Hoje, nós estamos nessa situação. Nós não temos justiça suficiente para discernir o bem do mal. Concorda, Godoy? Nós não temos cabeça suficiente. Ora a gente acerta, ora a gente erra. Na maioria das vezes, erra. Porque as trevas aumentam, aumentam, e a gente mais erra do que acerta. Vocês concordam? E quanto mais a gente erra, mais vai ficando difícil a vida. entrou poucos dias aí um partido no, e acabou com a economia do país. Certamente entraram pensando que estava acertando e erraram. Erraram. Erraram de uma maneira violenta. E os que estão hoje, quem que pode garantir que estão fazendo o certo? Amém? O certo é que o mundo inteiro está provando que não tem justiça suficiente para poder. É isso que Deus vai provar para o diabo. Deus vai provar para o diabo. Saberás que eu sou o Senhor. Deus vai, no fim, ele vai convencer o mundo de que o mundo não tem competência. E realmente, nós temos que curvar diante dele, dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Senhor, não seja o que eu quero. Faz essa oração toda manhã, antes de pôr o pé na rua, e dizer, Senhor, dirige, tem misericórdia de mim. Porque pensa numa pessoa que sai e faz muitas coisas erradas. Amém? Quiseram nós poder sair e fazer tudo certinho, mas não é assim. Não é? Então a coisa já vem desde lá. Então a diferença do povo de Deus, desde lá de Abraão, onde começa o Ramiro, o povo de Deus, o novo povo de Deus, começa ali. Os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, né? Andar com Deus, ser dirigido por Deus, ser guiado por Deus. Até hoje. Está bem? Então, Romanos 8:19, ardente expectação, expectação quer dizer expectativa. Expectativa. Expectativa, o que que é? É um negócio que... Assim, é como se você estivesse esperando uma visita. É como se você estivesse esperando o resultado de uma coisa. Então você fica naquela expectativa. Naquela... Como é que faz? Expectativa, né? Chega, não chega, etc. Quando você está esperando alguém chegar de viagem no avião, etc. Ali, então, né? Até que o avião pá, pousa. Aí você descansa, né? Quando você está lá dentro do avião, você fica naquela expectativa de chegar logo, né? Nossa, eu ficava olhando o relógio. Olhando, a hora não passava. A hora não passava, e eu olhava para fora, olhava lá do lado de fora. Olhava lá de fora, não via nada. E eu naquela expectativa. Nossa, que agonia. Até que chegou. Eu vi o pessoal do meu lado dormia, eu não dormia, não. Eu não conseguia dormir. Passeei dentro daquele avião, para lá, para cá. E... Amém, gente? Isso é que é expectativa. Então tá, ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Todo mundo está esperando. Você pensou nós aqui não temos uma expectativa grande? Quais são os filhos de Deus que estão aqui? Seriam todos? 3, 4, 10, quantos filhos de Deus? Né? Então, tudo, Suzane, tudo gira em torno desse povo de Deus. A expectativa de tudo, a grande expectativa de toda a criação. Céu e terra. Céu e terra. Todo mundo está esperando o quê? Os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, por isso é que Deus realmente prova os filhos de Deus como se prova o ouro e a prata. Por isso é que Deus espreme os filhos de Deus para poder realmente... Olha você, mas por quê? Mas não poderia ser diferente? Gente, isso aqui, não, é, depois vai ter o juízo final. Mas agora não. Agora, e se eu adquirir o direito, eu já estou no reino de Deus. Eu já vou fazer parte do povo de Deus. Esse povo que tem um destino, tem uma missão extremamente importante, que assentarão nos tronos para julgar os povos, e etc., que vai reinar com Cristo, etc. É esse povo. Então é por isso, não é diferente, é por isso. Agora você vê a diferença. Quantas pessoas não pensam que é para arrumar a vida dele aqui na terra? Quantas pessoas não pensam que é para arrumar um casamento? Ou consertar lá o seu boteco? Amém, gente? É muita coisa. É assim que você tem que pensar. Você não busca Deus para poder largar de beber, de fumar, não, gente. A gente, nós estamos buscando Deus. É para fazer parte do povo de Deus. Amém? Eu vou morrer com essa expectativa. Eu vou morrer. Se isso não acontecer antes, não for transformado antes, eu vou morrer nessa expectativa. Se eu não sair do outro lado, eu vou dizer para vocês, eu perdi. Mas eu tenho uma confiança danada em ganhar. Amém? Eu estou acreditando. Eu estou acreditando. E é isso que eu tenho que passar para você também. Eu quero que você também, da mesma forma, entenda. Da mesma forma, entenda. Que é, ele fala aqui, ó. Eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que é a manifestação do Espírito de Deus. É a glória de Deus. É como se Deus chegasse e falasse assim, está vendo, Satanás, eu não falei para você que eu ia arrumar um povo? Está vendo, Satanás, eu não falei para você que eu ia ter um povo? Como as estrelas no céu, é gente para lá. Não pensa que é pouca coisa, não. É muita gente. Isso vem sendo trabalhado desde lá. Amém? Olha, que quem julga é ele, não somos nós. A nós cabe acreditar. Quem acredita, procura. Quem acredita, procura pensar, procura meditar, procura se esforçar. Amém? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
Amém. Lê de novo 19.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos.
Concidadão dos santos, quer dizer, concidadão dos santos, quer dizer que eu faço parte hoje do povo de Deus. A mesma família de Abraão. Presta atenção nisso. Aí fala, não sois mais estrangeiro, você não é mais. Naqueles dias, Abraão vindo com o povo de Deus, o filisteu tinha direito de ser povo de Deus? Não tinha. O filisteu não podia ser povo de Deus, não tinha jeito. O filisteu vir e fazer parte do povo de Deus. Então ele era um estrangeiro, ele era um forasteiro, ele era um inimigo. Não tinha como ele fazer parte. A lei determinava que fosse somente os descendentes de Abraão. Amém? Nem Ismael pôde ser. Tinha que ser aquela linhagem. Tal, etc, tal. E Isaú e Jacó. Isaú não pôde. Jacó. Amém? E assim foi indo. Sabe, Abraão, quando Sara morreu, eu fiquei até impressionado, porque Abraão viveu 170 e tantos anos, né? Abraão viveu. E ele, quando Sara morreu com 115 anos, mais ou menos, e Abraão arrumou outra mulher. Bicho danado da gota, né? Como é que chamava a mulher de Abraão? A mulher que ele arrumou? Hã? Isso, Quentura, né? Ele arrumou. E ali, e ele teve filhos com essas mulheres. Ele teve concubinas. Só que, em Isaac, então, o descendente de Abraão, considerado descendente de Abraão, era Isaac. Em Isaac. A promessa de Deus foi Isaac. E Abraão, Isaac foi Jacó. E assim por diante. E foi vindo. Até os dias de hoje. Agora, presta atenção. Jesus chegou e agora deu liberdade. Jesus chegou e aliviou tudo isso. Ele quebrou essa parede que separava os forasteiros, os estrangeiros do povo de Deus. Então Jesus chegou. Como? Ele teve o direito, isso eu não vou fazer agora, senão vai explicar, vai demorar muito, mas ele fala, então, quem quiser, paraguaio, boliviano, brasileiro, chinês, quem quiser, hoje, fazer parte do povo de Deus, quem quiser, o povo de Deus é aquele, continua sendo aquele. Mas você quer fazer parte? Pode. Aí você passa a ser um concidadão do santo, um membro da família de Deus. Você hoje agora, membro da família, de Deus. Quer dizer, você é filho de Deus. Pela fé, você é um filho de Deus. Você é um membro da família de Deus. Você pode se considerar um filho de Abraão, um descendente de Abraão. Davi era chamado filho de Abraão. Então essa é a consciência que a gente tem hoje. Eu me tornei membro da família de Deus. Eu me tornei um concidadão dos santos. Eu não posso estragar isso. Eu não posso estragar isso. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu me batizei. Eu fui, olha. Eu levantei, eu converti ao Senhor. Eu ouvi a palavra, eu acreditei e aceitei. Bom, eu não fui obrigado, eu aceitei. Fazer parte da família de Deus. Amém, Rose? E a gente continua na terra, então, com a mesma peregrinação, a mesma situação. A terra não é nossa. A terra não é nossa. Por isso é que bate aqui, você vira aqui, por isso aqui, porque você está num lugar que não é um lugar seu. O nosso lugar está por vir. Amém? Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Aliás, 15 não. Bom, primeiro. Em vez de 15, vamos ver 26. 26. Gênesis 26, versículo 3. Versículo 2. Põe o 2 também.
E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. E darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis.
Amém. Repete, por favor.
E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser.
Ó, não desças ao Egito. Né? Separa do mundo. Separa do mundo. Habita na terra que eu mostrar. Versículo 3. Peregrina. O que é peregrina? Peregrina. Não cria raiz. peregrina. Serei contigo e te abençoarei. Por que que hoje o povo de Deus é abençoado? Por causa disso. O povo de Deus é abençoado. Deus é conosco? É, está aqui, ó. Serei contigo. Se você fizer parte do povo de Deus, você, Deus é com você e você é abençoado. Amém? O povo de Deus, eles chegavam ali naquele lugar ali, Godói, sim, ó. Os outros povos pelejavam para furar um poço. E não conseguia, e não dava água. O povo de Deus chegava. A planta deles nascia, as coisas deles aconteciam. Eles armavam ali suas tendas, furavam o poço. Amém? E a água... Era o povo de Deus, era um povo abençoado. As coisas aconteciam em volta deles, mas com eles. Quem se levantasse contra ele estava no sal. Era um povo abençoado. O povo de Deus hoje é abençoado. É abençoado. Prospera, faz as coisas certinhas. Então... Não deixe de ser concidadão dos santos. Não deixe de ser membro da família de Deus. Porque a bênção é para o povo de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Tem muita coisa para falar e a gente vai ter que falar muito. Então você quer ser abençoado, né? Quer ter... Com certeza, as regalias do povo de Deus, quer ter? Então, meu filho, olha o caminho que Deus determinou para o seu povo. Caminha nele. Peregrina na terra. Faz como Abraão, Isaac, Jacó e outros, né, que passaram pela terra, dando testemunho que era povo de Deus. Passaram pela terra, mas nunca se conformaram com ela. Não é, eles chegavam e diziam, não é essa terra que Deus prometeu. Não é. Amém, Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, meu Deus que reina no céu e na terra, o Senhor é Senhor. Né? Ao Senhor foi dado todo o poder. Tudo que o Senhor quiser, o Senhor pode. Tudo pode, o Senhor. Certamente, espera com paciência também a manifestação nossa. O Senhor espera que todos se salvem, que nenhum se perca, que todos tenham a mesma humildade, de uns para com os outros, com o mesmo amor, ajudando uns aos outros, como o Senhor nos ajudou. e nos ajuda até hoje. Porque a promessa do Senhor, o amor do Senhor por esse povo sempre existiu. Sempre existiu. Foi por ele que o Senhor deu a vida. Foi por ele que o Senhor aceitou o desafio de peregrinar a terra, de passar por ela e vencer. E venceu. E venceu. A prova da vitória está na ressurreição do Senhor. O nosso Deus não está morto. Nosso Deus está vivo. O nosso Deus caminha conosco. Ele caminha com o seu povo. Serei contigo, diz o Senhor. Amém, Jesus. Perdoa se muitas vezes a gente pensa que está só. Se muitas vezes nós imaginamos coisas erradas. Perdoa-nos, Senhor. Renova a nossa fé, o nosso amor. Meu Deus, a nossa visão perfeita. Abra bem os nossos olhos. E nos faça, Senhor Deus, te deixar para que os santos do Senhor sejam bem-sucedidos, tenham paz, andem com Deus, o seu Deus. Aleluia, aleluia, amém, amém.
Casa.
olhando para o Filho de Deus e abençoando o Filho de Deus, amado do Senhor, bendito. E nós, lá no corpo dele, somos herdeiros das mesmas bênçãos. A igreja, a promessa de Deus, né? Nele você tem essa bênção. Nele você tem todo esse amor. Amado do Senhor, amado do Senhor, bendito. Amém. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Amado,
bendito.
Bendito. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que fizeste por nós. E nos dar hoje a esperança e também nós estarmos participando dessa bênção. Participando, Senhor Deus, dessa promessa que o Senhor fez ao seu descendente.